O Magnus de Souza está conosco nessa manhã. Bom dia, Magnus, tudo bem?
Bom dia, Bajum, bom dia para todos os radiovintes. Tudo bem?
Bom, Magnus, vamos agora falar da atividade física. Temos aqui uma pergunta do Ivo. E o Ivo está dizendo o seguinte: olá, professor Magnus, estou com bastante dor nas costas e como eu trabalho bastante tempo sentado em frente ao computador, eu queria uma dica, Magnus, de qual exercício eu poderia fazer em casa para passar essa dor, porque eu acho que é um problema de postura.
Caro ouvinte, bom, o ideal seria realmente identificar se é postura ou não é, saber se existe uma patologia ou não, né? O mais indicado seria uma consulta com ortopedista para identificar a causa da dor, tá? Específica, né? É uma coisa que você acredita aí, também tem grandes possibilidades de ser que a maioria da população é cometida por dor nas costas, a lombalgia, né? Pela postura mesmo. Então, o que acontece? Digamos que seja, tá, Ivo? Digamos que seja realmente para postura, você seja corretamente. O indicado também é que o profissional avalia a ergonomia da sua cadeira, a posição que você está sentado, porque assim, se eu te passar qualquer sequência de exercício, e no seu caso, mais indicado é um alongamento, mas advindo também com um fortalecimento, principalmente abdominal, você estando com uma ergonomia, ou seja, uma postura inadequada, é como se eu arrumasse e estragasse, entende? É a gente ajudasse num sentido, mas realmente não resolvesse a situação. É uma medida paliativa. Então, para resolver a tua situação, se for postura mesmo, acertar a ergonomia do computador, da cadeira, a posição que você senta, né? Melhorar a sua postura, e aí um trabalho de alongamento e fortalecimento paralelo a isso. Nesse sentido aí, acredito que se for questão postural da dor nas costas, vai melhorar e resolver com certeza. Agora, tem que ver se realmente é isso, tá, Ivo? Mas assim, eu não posso te falar assim, vá, faça esse exercício ou aquele outro, até porque eu deveria ensinar como faz, então não dá para fazer isso pela rádio. Mas a dica seria essa, tá? Primeiro, o diagnóstico. Segundo, melhorar a ergonomia. Terceiro, fazer o fortalecimento e alongamento da musculatura.
Muito bem, agora são 8 horas e 11 minutos. A Vânia está perguntando aqui, Magnus. Bom dia, Magnus. Eu tenho 40 anos e eu gostaria de aumentar o bumbum e pernas. Eu faço academia 5 vezes na semana. Eu consigo isso naturalmente, Magnus? Ou é preciso de algo mais?
Caro ouvinte, assim, vou descartando. Algo mais, no caso, uso de esteroide anabolizante, eu descarto, né, essa hipótese. Entende? É óbvio que existe um benefício muito grande, mas não é lícito, né? E se for ingerido, tem que ser através de uma condição médica, de um acompanhamento e com um objetivo específico. Acredito que o objetivo estético a comunidade médica não indica. Nesse sentido que o fato da idade... Claro que sempre tem aquela questão, quanto mais novo, mais fácil o resultado. Isso é inevitável, metabolismo acelerado, condição física e assim por diante. Mas não impede que com 40 anos você consiga hipertrofia muscular, você consiga aumentar a massa muscular. Só que é necessário uma alimentação adequada, talvez uma suplementação, um acompanhamento nutricional, um treino bem elaborado e sempre tá estimulando mais a sua musculatura a cada treino. É uma briga diária, vou te dizer assim, para que você consiga o processo de hipertrofia. O fato de ser mulher acaba ficando um pouquinho mais prejudicado em relação aos homens, mas eu não estou dizendo que você não consegue, você consegue sim. Esse algo mais, eu vou te dizer o que seria, o que você precisa: um acompanhamento nutricional, um acompanhamento profissional de um colega da área, um profissional de educação física, um personal trainer talvez, para que possa te conduzir a esse treinamento. Mas pode, não é a questão da idade que vai dizer assim, olha, acabou tudo, passou os 40 anos, está tudo perdido. Não é, você consegue sim. É claro que se você tivesse 20 anos seria uma outra condição, talvez um pouco mais favorável, mas não que você não consiga com 40 anos. Fica tranquilo, dá sim.
Muito bem, agora são 8 horas e 13 minutos. O João está perguntando aqui: professor Magnus, eu acabei de fazer fisioterapia para o meu joelho e agora o médico pediu para eu fortalecer na hidroginástica, mas eu não gosto muito e queria saber se dá para fazer algum trabalho para fortalecer através da musculação. Tem como fazer isso?
Tem, caro ouvinte. Dá para adaptar tranquilamente. O objetivo do médico ali pedir para que você fizer uma atividade na água é para diminuir o impacto, né, e aumentar uma resistência que tem do movimento com a perna. É ótimo, tá? Eu também super indico aí a hidroginástica. Mas é possível você criar essa resistência dentro de um centro de treinamento, de uma academia ou qualquer centro de treinamento, seja funcional, um crossfit, alguma coisa, que você crie uma resistência sem necessariamente ver o impacto. É possível sim. É claro que é um trabalho específico, tá? Não é uma coisa que você vai fazer o que os outros fazem. É bem diferente, mas é possível. Fica tranquilo que dá sim.
Muito bem, temos mais uma pergunta aqui da Jussiane. Magnus, eu detesto ir para academia e ficar suando. Eu sei que precisa, mas eu não gosto mesmo. Eu queria muito emagrecer, aí procurei uma nutricionista que me disse que eu consigo emagrecer sim, sem fazer exercício. Mas pode ser que eu vou perder massa muscular. Será que aí eu vou ficar muito flácida, Magnus?
A possibilidade é grande, ouvinte. Realmente, assim, eu vou mais longe ainda. Né? Eu não estou falando que vai ficar flácida, mas assim, porque a gente fala muito flácida, pouco flácida, isso é uma sensação sua, né? Eu não posso dizer o quanto é muito, o quanto é pouco para você, mas assim, o fato de você não fazer o exercício físico e emagrecer, claro que você pode emagrecer sem o exercício físico, sem dúvida nenhuma. O problema é manter o peso também depois, sem atividade física, porque existe um princípio de adaptação que o metabolismo também começa a se adaptar ao seu novo peso, e ele automaticamente trabalha com economia, então acaba diminuindo um pouquinho essa questão de taxa metabólica. Nesse sentido, o exercício vem aí para justamente no efeito contrário, acelerar. E eu vou te falar o seguinte, olha, o emagrecimento para o exercício físico é um dos resultados menos importantes, vou dizer assim, né? Tem uma infinidade de benefícios aí que estão acima e são muito mais importantes que o emagrecimento e que dependem do exercício físico. Então, eu sei que você não gosta, mas tente encontrar alguma coisa, talvez, que te proporcione prazer em realizar a atividade física, sabe? Alguma coisa que você sinta vontade de fazer e fala, nossa, realmente, eu mesmo não gostando, eu tô indo e quando eu acabo, eu me sinto bem fazendo. A partir do momento que você consegue manter essa regularidade, fazer isso, mesmo contra a sua vontade, você vai ver que logo, logo, isso que se cria um hábito. E quando cria um hábito, aí você vai ter prazer em fazer, prazer em realizar. Mas sugiro que não vá em academia fazer alguma coisa que você julga maçã. Vai para uma dança, vai fazer uma caminhada ao ar livre, a bicicleta está em alta agora, muita gente caminhando de bicicleta, então procure alternativas aí que te proporcione prazer para que depois você faça uma rotina de treinamento, se for necessário para o emagrecimento.
Muito bem, portanto, essas as perguntas de hoje. Vamos ver se no nosso e-mail chegou alguma pergunta aqui no site da Rádio Onda Sul. Hoje não chegou nenhuma pergunta para o Magnus.
Baixo, eu queria aproveitar para felicitar todos os colegas. Dia 1º de setembro foi dia do profissional de educação física, no domingo, né? Então, comemorar. O pessoal, quero agradecer aí os colegas que sempre me acompanham aí, de repente dão dicas aí do que deveria falar, mas eu só respondo pergunta aqui, tá, pessoal? E a outra questão, Baixo, que me chamou a atenção e fica a dica para a gestão pública. Eu estive em São Paulo semana passada e fiquei impressionado com uma coisa. Eu estava andando à noite e tinha bicicletas vagas na rua. E você encontrar uma bicicleta vaga na rua, assim, você fica pensando, como é que não roubaram essa bicicleta? É a primeira coisa que me veio à cabeça. Aí eu procurei informação para conversar com o pessoal lá numa farmácia e falou, não, isso aqui é o seguinte, você baixa o aplicativo, você vai lá, atrás da bicicleta tem um código, um QR Code, você libera a bicicleta e você caminha e leva onde você quiser. E aí eu comecei, estava num bairro ali nas Nações Unidas, ali naquela região. Impressionante o número de bicicleta e patinete que eu encontrei solto na rua. Você pega de um lugar, leva do outro. E aí a pessoa vai lá. Claro que você carrega o celular com o cartão. São R$1 para cada 15 minutos de uso de bicicleta. E aquele pessoal de terno e gravata andando para cá, eu falei, poxa, como evoluiu, cara, de um ano para cá. Porque ano passado eu estive nessa mesma época lá e não tinha. Super simples, super prático. E aí a dúvida é, como é que faz para segurança? Daí o pessoal me falou, olha, realmente já tentaram roubar, mas é toda rastreada via satélite. Teve o pessoal que era mendigo que estava lá, tentou roubar e saiu da área, eles detectaram e conseguiram capturar de volta a bicicleta. Mas assim, essa mobilidade no centro urbano, acredito que nós temos que tomar esse caminho mesmo. Vai melhorar e acredito que é uma boa ideia aí para a população beltranense.
Em Florianópolis também, ali na beira-mar, já tem esse sistema de patins também pelo aplicativo, né? Você, através do aplicativo, você pega o patins e daí, inclusive, deixa onde você quer ali, desde que seja naquele trecho, né?
Isso.
Aí outra pessoa pode chegar e pegar. E esse sistema de bicicletas, se não me engano, é o Banco Itaú, que tem parceria com algumas. É o Banco Itaú, né?
Ah, eu vi no
Aquelas
Rio de Janeiro.
Aquelas bicicletas amarelas, né?
É.
Em Porto Alegre parece que já tem também, Salvador, várias capitais têm também esse sistema, né, Magnus?
Muito interessante.
E é interessante porque ela proporciona uma socialização do uso, né, da uhum. bicicleta, né? Uhum. Você usa um trecho, deixa ela lá e tal, né? Desde que esteja naquele roteiro, né?
É, porque chegou uma hora que eu queria... Eu fiz uma baita besteira, né? Eu peguei, ele tem uma área de atuação,
sim,
né? E eu peguei a bicicleta, não identifiquei qual que é a área, que você não pode deixar fora daquela área, senão você paga uma taxa.
É.
Daí eu deixei, esqueci, vi, paguei R$30, daí uma corrida que deu 15 minutinhos, mas é para aprender, né? Parece coisa de colono, né? Quando vai para um grande centro. Mas aí o que aconteceu? É, ele fecha, bloqueia o cadeado. Assim, quando você passa o código de barra, ele já automaticamente libera. E aí, quando você fecha, ele já prende. Já te dá o quanto você caminhou, quantas calorias você gastou, quando você deixou de consumir de óxido de carbono. Cara, fantástico. Calorias, metros. Poxa, é
bem interessante.
Um relatório muito, muito legal.
Magnus, muito obrigado.
Eu que agradeço, Baixo.